Thank you. Good morning. This is for the purposes of the trans.
Bom dia. Isso é para a transcrição. O GAC, Capacity Building, começa desde 30 AM até meio-dia. Sala 4AB, sábado, julho, 13 de julho.
All right, good morning, everyone.
Bom dia a todos. Por favor, vão sentando para começar a sessão.
All right, welcome. I hope you've had a good night.
Espero que todos tenham podido ter uma boa noite de descanso, que não tenham jet lag. Damos a bem-vinda à criação de capacidade. Eu sou Dietrich Schiacher, de Trinidad e Tobago. Sou um dos novos vice-presidentes do GAC. Os outros vice-presidentes ainda não chegaram, mas são Thomas Schneider, da Suíça. E Peter Cesar, da Austrália, e a presidente Heather Dryden. Eles são os outros vice-presidentes. O que podemos fazer é começar, para aqueles que são novos aqui, seria bom que façam uma rápida bem-vinda e apresentação, e para saber quais são os primeiros que comparecem à reunião do GAC. Há alguns aqui que é a segunda vez que vêm, e outros que já aparecem há várias oportunidades. Por favor, os presentes na mesa. Eu sou Yamaguchi, do Japão, do Ministério da Comunicação e do Interior. Obrigado. Bem-vindo ao Japão. Fala o vice-presidente. Bom dia. Eu sou da China, do Ministério de Informações e Telecomunicações. Obrigado. Bem-vindo à China. Está falando o vice-presidente. Bom dia para todos. Eu sou Marcelo Baiba, do Chile, do Ministério das Relações Exteriores, diretora-geral de Telecomunicações. Bem-vindo, Chile, diz o vice-presidente. Bom dia. Eu sou o Denis Gonçalves, do Chile também, da Subsecretaria de Comunicações. Bem-vindo, Chile. Bom dia, sou Paul Remark, da Suécia, represento o governo da Noruega. Bom dia para todos, meu nome é André Torga, do governo do Canadá. Eu sou um economista que trabalha na política de telecomunicações no Ministério do Canadá. Bem-vindo ao Canadá, diz o vice-presidente. Passo a palavra também agora, sou Marqueta Armata, eu sou da República Checa e do Ministério de Indústria e Comércio. Desculpe, mas não se escutou o outro participante. Bem-vindo. Você está falando fora do microfone. Bom dia. Eu sou do Estado Vaticano e não é a nossa primeira reunião, mas também nos apresentamos. Meu nome é Skablo Bachhoff, sou da Bélgica, representando a Comissão Europeia, e é a minha primeira reunião. Bom dia, meu nome é Charles, eu sou do governo da Bélgica. Obrigado. Bem-vindo, Bélgica. Bom, meu nome é Benny Cassin, diretor de desenvolvimento da República de Namíbia. Obrigado, bom dia para todos. Meu nome é Heather Dryden. Eu trabalho com o governo canadense e também sou a presidente do Comitê Assessor Governamental. E é bom ver rostos novos, bem como também os colegas já com experiência. É muito bom participar dessas reuniões, ganhar experiência e contribuindo com cada um de vocês. Obrigado, Heather. Diz o vice-presidente, é a minha primeira reunião, agora em 2013, eu sou do Brasil. Eu fui representante do GAC entre 2011 e 2012. Não compareci a dois encontros, mas eu acho que volto só para esse encontro. Bom dia para todos. Bom dia para todos, eu sou Mark Haber, represento o Reino Unido e os seus territórios de ultramar, e trabalho na política de governança da internet no Ministério do Reino Unido,
que tem responsabilidade por essa área, as TIC em termos gerais, também assumimos a área de cultura e esporte dentro da área de trabalho. A primeira vez que participei no GAC foi em Paris, 2008, também como representante do Reino Unido. Foi uma reunião onde se decidiu lançar a rodada dos novos GTLDs. E é difícil para mim entender o que era que acontecia naquela época, mas eu sei que essa decisão crítica foi assumida, tomada naquela época. Eu sei que em Cannes é uma relação complexa, difícil, e leva um tempo entender como funcionam as redes dos comitês, as unidades constitutivas, as organizações de apoio. E espero que essa sessão ajude a todos, principalmente aqueles que estão participando há pouco tempo ou aqueles também que participam pela primeira vez, para que todos entendamos qual é a nossa função dentro da estrutura. Obrigado, Reino Unido. Bom dia para todos. Eu sou Susan Radel. Eu trabalho no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. Temos um nome muito comprido porque eu provenho da Administração Nacional de Comunicações e Telecomunicações e participamos muito aqui na ICANN desde que começou a ICANN. As mulheres, em termos gerais, não gostam de falar da idade, então não vou falar a idade que eu tenho, mas eu acho que eu sou uma das representantes que mais tempo participou, porque eu comecei em outubro de 2003, para que sabem quanta idade eu tenho, quão velho eu sou. Eu sei que as colegas da Itália e dos Países Baixos podem ter participado em algum outros encontros a mais, mas já para mim é o 10º ano que eu participo como representante dos Estados Unidos e do meu organismo estatal aqui na ICANN. Espero então escutar as opiniões dos membros que acabam de chegar para ver o que é que podemos melhorar e como podemos continuar as sugestões, cumprir as sugestões e compartilhar também com os grupos de participação de múltiplas partes interessadas para dar informação a respeito do que fazem todos os membros do pessoal da ICANN, como é a nossa coordenação com os governos nas diferentes regiões para ajudar a informar a respeito deste trabalho que realizamos. Então, esse é um trabalho de colaboração entre todos aqui dentro do GAC. Bom dia, meu nome é Lady Legina. Eu provenho da República do Congo e o primeiro encontro com os senhores. Bem-vindo, Congo, disse o vice-presidente. Bom dia, meu nome é Bendi Kwende. É a minha primeira reunião. Eu vou participar nessa reunião de construção de capacidades. Bom dia, diz Guanawitawi, da Tailândia. É o meu primeiro encontro para a criação de capacidades e participo desde Beijing. Bom dia, meu nome é Peter Major. Eu represento a Hungria. Eu trabalho nas Nações Unidas, na Genebra, e esse é meu primeiro encontro. O vice-presidente dá bem-vindo à Hungria. Agora, passa a palavra, assume a palavra. Represento o Gabão. É a minha terceira reunião aqui ao ICANN. Bom dia, meu nome é Tony Steffel. De Taiwan, desculpem, e eu trabalho para o Ministério de Transportes e Comunicações. Agora se apresenta Heather Haddon, represento ao governo do Paquistão. Agradeço realmente a oferta do GAC, porque é um fórum onde todos os países podemos falar dos problemas que temos respeito aos nomes de domínios e às gestões ao respeito. Bom dia, meu nome é Jahal Butukur, do Irã, e sou consultor do representante do GAC. Bem-vindo, Irã. Meu nome é Saber Rofer, assessorzinho do Ministério de Comunicações e Tecnologia do Irã. Bem-vindo, Irã. Bom dia a todos. Eu sou Abarel, da representação russa do Ministério das Telecomunicações. É a minha primeira presença aqui com a Federação Russa. Bom dia, meu nome é Domel Won, eu represento a Coreia e é o meu segundo encontro. Obrigado, disse o vice-presidente. Agora fala, bom dia, sou Sam Patrick e represento a OCDE. Como observador do GAC, há muitas pessoas que já participaram em muitos encontros, há mais do que eu, mas eu já participei na primeira reunião do GAC em Singapura. Fala o vice-presidente, muito obrigado, OCDE. Aqui atrás vocês veem que tem uma mesa. Aqui tem uma mesa de apoio. Aqui está a Jenny, da ICANN. Também Olaf. Também da ICANN. E Tom Dale, da equipe de secretaria. Então, bem-vindo a todos. Eu quero relembrar que vocês, como membros do GAC, têm acesso ao sítio web do GAC, que é gac.icann.org. Então, se não podem acessar, por favor, consulte com Gini e peçam um material para o trabalho de hoje. Se vocês veem a pasta que tem impressa, vocês vão ver uma pasta azul. Também temos tradução e interpretação para essa sessão. Temos os transcritores, como vocês podem ver na tela. Depois as transcrições serão traduzidas aos diferentes idiomas. E também temos interpretação aqui na sala. Então, se vocês não pegaram os fones de ouvido, por favor, peguem. Porque vamos falar em diferentes idiomas e cada um de vocês pode falar na sua língua original, porque vai existir interpretação. Eu não tenho mais nada para falar por enquanto. Sim, assumi a palavra, presidente. Eu acho que foi um bom começo. Fala Heather Dryden. Vamos explicar um pouco qual é a ideia dessa sessão de criação de capacidades. Está organizada pelo Comitê Assessor Governamental e seus membros para podermos falar especificamente a respeito do GAC, como funciona, e para tentar ajudá-los, aos novos membros, a se familiarizar com o papel deste comitê, como é que funciona. Como estamos na África, e essa é a primeira sessão desse estilo, e queremos dar um toque original. E queremos também dar a bem-vinda aos membros da África e os novos membros, agradecer pela participação. E agora eu vou passar a palavra a Tracy para que fale de qual o programa. Eu vou dar os meus melhores esforços para ajudá-los para chegar a uma resposta às perguntas que possam ter. Tracy, assume a palavra Tracy, diz obrigado, Heather. Bom, vocês podem ver nos documentos que tem nas pastas, que foram entregues como apoio, onde se fala da sessão de apoio e de criação de apoio. E aí vão ver uma estrutura no documento que gostaríamos de cumprir. Neste ponto, também estamos esperando 11 horas que venha um pessoal da ICANN para fazer uma apresentação. Então, vou fazer uma pequena apresentação de o que é o GAC. Eu comecei no GAC em 2010. Eu era do programa de bolseiros. Para aqueles que não sabem como funciona esse programa de bolseiros, na Romênia, Serena me chamou e me disse que podia participar do programa de bolseiros, que é um programa da ICANN que foi estabelecido para o desenvolvimento de países emergentes, para poder dar apoio na participação aos encontros do ICANN. O GAC também dá suporte para viajar aos encontros a esses membros bolseiros, e no meu caso, o GAC teve uma função muito importante no meu país para poder entender o que significava a internet para o governo da Trinidade e Tobago, e como podíamos participar com essa perspectiva. E toda a área referida à internet. Nós entendemos que achávamos que tinha a ver com as Nações Unidas ou da OIT, mas aqui temos uma nova visão através da ICANN para entender o que significa a internet no que tem a ver com a estabilidade da raiz, bem como a perspectiva do DNS, os nomes de domínio. Como já falei, a função do GAC é muito importante nos países em desenvolvimento. Hoje estamos aqui reunidos, eu vejo que há muitos países em desenvolvimento, então a nossa voz tem que ser escutada em todos os debates. Temos vários colegas da África, América Latina, Ásia, América do Norte, Europa, e queremos escutar essas vozes e essas participações e compartilhar nessas deliberações e as decisões a tomar. Como já disse, os Estados Unidos estamos utilizando um modelo de múltiplas partes interessadas. Então, todos participamos na geração de políticas. A função do GAC é realmente assessorar a junta ao board da comissão diretiva do ICANN. Se vem nos documentos, tem o contrato de afirmação de princípios, onde vão encontrar uma boa perspectiva de como pode trabalhar o GAC. E Heather diz que há um segundo grupo de ATRT2. Talvez você, Heather, pode falar melhor do que pode fazer o GAC dentro desse ATRT2. E o que é que quer o ATRT a respeito do GAC? Bom, assume a palavra Heather e diz, vou tentar explicar. Na equipe de revisão de transparência e responsabilidade, é uma das equipes que surgiu de um documento de afirmação de compromissos e foi um documento assinado pela ICANN e pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. A ideia deste documento era que a ICANN fosse devolvida à comunidade de internet e que passasse toda a informação à comunidade da internet. Se revisaram vários documentos e de forma permanente o que estamos fazendo é ver o que está acontecendo com esta prestação de contas ou de responsabilidades para a organização. O Comitê Assessor Governamental teve uma função específica nas equipes de revisão, porque por uma parte o presidente do GAC é uma das pessoas que escolhe as equipes de revisão, especialmente o ATRT, junto com um dos membros da comissão, e os outros são escolhidos com o pessoal da ICANN também, o CEO da ICANN. Também o presidente designado pode participar dessas equipes de revisão. Então, esse é um dos fortalecimentos dentro da IGAC, na direção que assumiu a organização. Então, essa equipe de ATRT, de Revisão e Transparência, é uma equipe bastante abrangente e que é de muito interesse para os governos, porque é um meio para dar contribuições a uma equipe de revisão que está desenhado para agir de forma independente e para responder às preocupações apresentadas. E há uma série de recomendações que nós fizemos como parte da primeira equipe de revisão, que tem vinculação com o GAC, que tinham a ver com como funciona o processo do GAC, como trabalhamos nós com a comissão, como nós fazemos o acompanhamento do que vamos produzindo e como respondemos na implementação, etc. Então, já foram implementadas as recomendações, apenas fica uma, que tem a ver com a participação do GAC numa etapa mais precoce no desenvolvimento de políticas, e esse ponto está na agenda da semana. E esse ATRT2, que é a equipe de revisão, informou que tem uma tarefa interessante, porque não só querem ver como fazer novas recomendações, mas também eles têm que avaliar qual será o progresso feito a respeito do realizado pela primeira equipe de revisão. No que tem a ver com a revisão de duas das três, dos três princípios. Então, essa equipe vai se chamar juiz, que será quem vai ver os serviços para os registratários dos nomes de domínios e as políticas. Torno a esse ponto. Essa seria uma equipe de revisão, também a outra equipe que tem a ver com a estabilidade, segurança e flexibilidade do sistema de nomes de domínio. Então, a atual equipe, número 2, está controlando todo esse trabalho prévio e, por sua vez, está procurando mais contribuições para ver se o trabalho tem a ver com o GAC ou com outros aspectos de como a estrutura da ICANN, no que tem a ver com a comissão diretiva e com todos esses assuntos, como pode funcionar. Então, esses seriam outros dos pontos que aparecem aqui na agenda. Nós vamos nos reunir com os membros da equipe de revisão de responsabilidade e transparência e vamos ter também a nossa possibilidade, como governo e como GAC, de falar a respeito de algumas coisas que preocupam os governos na gestão da ICANN, para ter a certeza de que a ICANN continue sendo transparente e responsável perante toda a comunidade, inclusive os governos, claro. Agora vou parar aqui, não sei se quer passar o seguinte ponto. Fala Tracy e diz muito obrigado, Heather. A sua contribuição foi muito resumida, agradeço muito. E deu muita clareza a respeito do que está fazendo o GAC agora e qual a intenção para continuar avançando. Também, à medida que vão participando mais governos do mundo todo e do mundo em desenvolvimento para acrescentar o trabalho da ICANN, e isso é de muita ajuda. Na lista do GAC, houve vários relatórios e várias intervenções solicitadas pela equipe de ATRT2, então vamos dar lugar a essas intervenções. Então, por favor, façam essas suas contribuições para o debate e assim todos os membros da equipe possam dar uma resposta adequada. Muito bom. Na nossa agenda, nós temos o ponto 5, um tema apresentado ao pessoal da ICANN. Aqui à direita temos a Pia D'Angenon, que é o vice-presidente da ICANN para a parte referida a compromisso das partes interessadas em representação da África, é amigo da ICANN, amigo do GAC. E o que queríamos é pedir a Pierre que faça um resumo geral do que ele vê como a função do GAC dentro da ICANN, ou, para melhor dizer, qual o papel da ICANN e do GAC hoje em dia na África, que fale ou que dê algumas informações a respeito da estratégia da ICANN e do modelo de partes interessadas. Pierre? Fala, Pierre D'Angenon, muito obrigado. É realmente um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje de manhã. Eu quero agradecer pela oportunidade de falar a respeito de algumas manifestações da estratégia de reforma da ICANN e na relação com a África. E, claro, também eu trago um forte abraço dos meus colegas de Tairit, que dá os abraços para vocês. Vou falar da estratégia africana e também como nós estamos organizando para encaminhar essa estratégia na região africana. Isso faz parte da estratégia de internacionalização mais ampla que procura a ICANN. E eu sou vice-presidente de compromisso pela parte da África, mas há outros vice-presidentes em outras regiões, na América Latina, na Europa, na Ásia. E todos nós agora estamos avançando nessa estratégia. É um dos mecanismos para conseguir maior participação na ICANN das diferentes regiões. Vocês sabem que há variações conforme as expectativas, das diferentes regiões e também a respeito do que pode dar a ICANN. Quanto à África, na nossa estratégia, que foi desenvolvida no mês de julho, há um ano, o novo diretor executivo, FADI, reuniu-se com a comunidade africana numa das reuniões da ICANN. E o que surgiu daquela reunião foi a necessidade de estabelecer algum tipo de estratégia que manifestasse especificamente as expectativas da África a respeito da ICANN. Isso foi muito oportuno, deveria dizer, porque vocês devem lembrar, na reunião 44, Dakar, nós, ali na África, nos reunimos num evento prévio à conferência e foram 2 dias onde depois se desenvolveu um comunicado. E aí, nesse comunicado, a ideia era que se estabeleceu que a ICANN tivesse maior presença na África e ter certeza de uma maior participação nas diferentes unidades constitutivas por parte da África. Então, dentro da comissão diretiva, foram apresentadas algumas perguntas, 12 especificamente, e encontramos algumas respostas a respeito dessas perguntas. E nós tentamos renovar a relação com a África. Desde então, formou-se uma equipe de trabalho para a África, com 9 integrantes selecionados de diferentes partes do continente. E nesse grupo se fizeram diferentes entrevistas com diferentes ou várias pessoas através de um questionário enviado para receber ou ter uma ideia mais clara de quais eram as expectativas das pessoas. E isso acabou sendo a estratégia africana apresentada na reunião de Toronto. E depois, a ICANN, o que fez foi implementar a estratégia do ponto de vista da dotação de pessoal. Então, em 2012, no mês de dezembro, eu fui indicado para implementar essa estratégia. Basicamente, o que é essa estratégia? De que trata essa estratégia? O que tem a ver com a África? A África quer ter uma participação muito ativa na ICANN, mas tem mais do que isso, tem que fazer parte de toda a indústria e o negócio da internet. Temos que ter presença nos programas de novos GTLDs, onde temos 1.900 ou mais solicitações, apenas 17 delas vêm da África, e dessas 17, 16 vêm de um único país da África, mas a África tem 54 países, então é claro que devíamos trabalhar mais ao respeito, deveríamos ter mais registradores na África e também nos beneficiar com esse programa de novos GTLDs. É claro que precisávamos fazer alguma coisa, então a estratégia foca a conseguir alguns objetivos claros. Um deles é ver como podemos ampliar o âmbito africano para que se transforme num mercado. Como se faz para que a África seja um mercado de nomes de domínio? Hoje temos alguns registradores, são 5, na verdade, dentro da África, mas eles estão lutando para aumentar e fazer negócios, porque o mercado precisa ser ampliado, porque há necessidade de muita capacidade para poder chegar aos possíveis usuários. Do ponto de vista financeiro, e encontramos alguns obstáculos. Por exemplo, para que um registrador consiga seguro, é necessário muito dinheiro. Então, como podemos conseguir esse dinheiro? E isso é um problema em si. Nessa estratégia, nós desenvolvemos um folder que enumera uma apostila, que enumera alguns projetos e alguns objetivos. Para 2013, o que eu fiz como vice-presidente foi preparar um plano de ação, e esse plano estabelece alguns projetos prioritários, que são 8. E basicamente eu vou mencioná-los rapidamente e talvez podemos ter alguma sessão de perguntas. Um dos projetos-chave que nós consideramos é a exibição, a apresentação de DNSSEC, do que nós chamamos o DNSSEC workshop, onde selecionamos 8 países e fazemos o seguinte, é avaliar o estado atual da gestão do DNS naqueles países e ver quais são os problemas do ponto de vista da segurança. E depois ver como o pessoal da ICANN pode ajudar esse país específico a trabalhar esse problema a respeito à segurança, ou referido à segurança. Visitamos 4 países, isso já começou, e vamos apresentar um relatório durante a reunião de ICANN número 47. Temos um mapa que apresenta como se está realizando a questão da segurança na África. Outro projeto que temos é o que se chama o Prêmio de DNS para a África, o Africa DNS Award, e queremos reconhecer aqueles países que estão fazendo um bom trabalho. E quando lançamos esse programa, o projeto de reconhecimento de prêmios, formamos um comitê que vai deliberar, e esperamos que segunda-feira próxima, 1 PM, esteja pronto as estratégias africanas para apresentar. E vamos apresentar também esses prêmios e dar esses prêmios a 2 registradores muito promissores da África. Outro programa que queremos lançar é o que chamamos de programa de incubadoras para os jovens empreendedores da África. Nós achamos que é muito importante que é apoiar os empreendedores jovens para ter o que chamamos a África Digital. Então, nós vamos apoiar esses jovens, vão se traçar algumas alianças para ver dessa forma de como podemos armar esse programa de incubadoras e como podemos desenvolver essas incubadoras em diferentes partes da África, aproveitando o que já existe. Outra das coisas principais que fizemos foi organizar a primeira reunião de registros e registradores na África. Isso já foi feito no mês de março, em Addis Ababa. Também fizemos, como reunião prévia a esse encontro, fizemos um fórum que começou ontem e vai continuar ontem, reunindo mais de 100 pessoas do âmbito dos registradores e registros para realizar uma troca de pontos de vista respeito à situação na África e como podemos ampliar o mercado. Mais do que nada, um plano de criação de medidas inovadoras. Outras coisas que eu fiz como vice-presidente, eu não sabia que era uma questão tão importante e tem a ver com a redelegação. Há 10 países na África que estão pedindo uma redelegação por diferentes motivos, mas tem que cumprir alguns procedimentos que são estabelecidos pela IANA e pela ICANN e estabeleceremos ou queremos estabelecer alguma política de assessoramento a esses países que estão solicitando a redelegação. Isso nós levamos muito em conta, mas também é necessário dar uma ajuda a respeito desses procedimentos para proceder a essas redelegações. Então, esse é parte do trabalho que estamos realizando. Também estamos procurando alianças ou associação com outros. Vamos começar uma campanha com os formadores de políticas na África. Vamos nos reunir com ministros e vamos também chamar a União Africana para ver como juntos podemos tratar esses temas apresentados pela comunidade da África. Então, é um incentivo a participar dos diferentes âmbitos de trabalho. E com prazer eu vou conversar com vocês para efetuar qualquer esclarecimento. E se tem alguma pergunta ou conselho que queira dar a respeito da estratégia para a África, isso vai ser mais do que bem-vindo. Estamos começando uma nova temporada aqui e seria muito bom escutar essas sugestões. Isso que eu queria apresentar, senhora presidenta. Fala, Tracy.
Muito obrigada. Vou dar um tempo agora, caso houver alguma pergunta, porque eu gostaria de saber se Alguma consulta para Pierre ou alguma consulta dos assuntos tratados anteriormente? Algumas consultas na mídia. Representante na mídia fala, ela agradece. Gostaria de agradecer ao meu colega da África por essa apresentação que ele fez. Eu me dei conta de que na mídia esse é um campo novo para essa estratégia. Temos a implementação da internet e nome e domínio de forma um pouco isolada, e por isso que eu estou aqui, para entender mais acerca do que está acontecendo nesse âmbito e ver como o nosso governo pode ajudar a compreender, entender o que nós devemos fazer para podermos avançar. Somos um terreno novo, um âmbito novo. Do ponto de vista do governo e do ponto de vista das políticas, não há muito trabalho em andamento. E essa exibição que vocês farão sobre o DNS, que escolheram 8 países na África, e acho que isso é muito importante, e é o que eu queria colocar aqui. Pierre agradece o comentário. Muito obrigado. De fato, eu me reuni no fórum, já exprimi essa preocupação definitivamente. Nós sabemos que a Namíbia normalmente é supostamente um dos países que certificaram sua zona, o que significa que o DNSSEC está ok, mas claro, também entendemos que há alguns problemas e eu vou consultar com a base para com seu governo para tratar essa questão definitivamente. Muito obrigado, diz Tracy Hackshaw, do Reino Unido. É uma iniciativa muito importante, a estratégia africana, eu apoio isso. E eu vou agora passar para mudar de responsabilidade, tirar o chapéu do Reino Unido. E falando sobre fóruns, atividades vinculadas com o Commonwealth e quanto à governança da internet, e há vários estados da África que não fazem parte do GAC. Zâmbia, Sierra Leoa, Gâmbia, Zimbábue, que não pertencem ao GAC. E eu espero que a sua estratégia leve em conta isso. É importante fazer as atividades de extensão externas, os governos, que as administrações valorizem. Por que é tão importante participar do GAC e fazer as contribuições para contribuir ao desenvolvimento dos mercados e o sistema de nomes e domínio em benefício das comunidades e das culturas na África. Essa participação do GAC, no GAC, é muito importante, é crucial. E também com a difusão externa quanto ao desenvolvimento do mercado, registradores e registros, etc. Aqui nós estamos planejando um fórum do Commonwealth, provavelmente na reunião em Londres, da ICANN, no verão próximo. Celebremos esse fórum para trabalhar com a ICANN e com vocês e seus colegas para fazer todos os preparativos, porque, obviamente, dentro da agenda e do processo de planejamento, os interesses da África também são muito importantes. Então, eu queria só adicionar isso. Tracy agradece, muito obrigada, Reino Unido. Mais alguma pergunta para o Pierre? Irã, um representante do Irã. Muito obrigada, presidente. A apresentação, que foi muito útil, que levantou alguns problemas. Primeiro, a respeito da quantidade de GTLDs, as estatísticas desde a África. E esse é um ponto que deve ser considerado ainda mais. Um segundo ponto é acerca da participação, ou falta de participação, ou não participação não suficiente de colegas da África na reunião do GAC. Isso também é uma questão, ou um problema, que se deve a problemas financeiros ou também a falta de pessoal, de recursos em geral. E o que nós podemos fazer com isso é algum tipo de promoção que poderíamos assistir enquanto a participação de uma maneira ou outra. Tivemos a experiência de participação remota em outras, pelo menos em algumas reuniões, em que não foi possível fazer isso com a reunião, com interpretações, a qualidade do som, que deveria ter um certo nível para ser corretamente interpretado para outras línguas, e às vezes também a disponibilidade de conexão em algumas reuniões não foi boa, não foi possível ter esse tipo de essas participações. Então são participações passivas, que é ouvir as discussões, pelo menos beneficiando-se com o que está acontecendo, e até a participação ativa, com perguntas, com respostas, e ver até a que ponto isso é possível, especialmente em algumas das reuniões, em reuniões para tomada de decisões, para ver se essa possibilidade poderia existir. E terceiro, o fellowship, para ver até que ponto poderíamos aumentar a quantidade de fellows de países em desenvolvimento. Essa é uma preocupação não específica do GAC, mas de outras reuniões ou foros internacionais. Quanto eu queria, uma coisa que eu queria fazer amanhã, mas, bom, eu vou falar sobre isso hoje, a respeito do papel do GAC. E talvez eu já estive nesse negócio, não diretamente assistindo à reunião do GAC, mas eu comecei há pouco tempo para entender melhor o GAC, a situação da ICANN, e entender como nós podemos fazer com que seja mais amigável e melhorar as relações entre os governos e a ICANN, por exemplo. E começamos em 2010, em Guadalajara, na reunião plenipotenciária no México. Foi um bom passo que devemos continuar avançando para passar uma fase posterior. Mas isso deve ser ainda promovido mais, para entender mais claramente a maneira em que a ICANN funciona. E isso era um ponto que eu queria levantar aqui. Devemos aumentar o papel do governo na ICANN, dos governos na ICANN. Eu diria que atualmente o papel é só de assessoria, capacidade de assessoria. Vocês dão uma assessoria e a entidade pode aceitar ou não. E já foi mencionado que às vezes que não aceitem uma assessoria, explicam os motivos de porquê, mas no final do dia é uma questão optativa. Optativo é agir, é aceitar uma proposta ou uma assessoria ou não. Ou deixar para os anos próximos, a coisa que eu gostaria em 2014, em trabalhar com um processo denominado o processo WSIS+, sobre o papel da sociedade de informação e nos países em desenvolvimento e a sociedade. Tudo isso deve ser promovido. Não quero continuar com isso. Eu sinto e eu acho que devemos ainda continuar promovendo a relação entre os governos e a ICANN. Eu já li a transcrição das últimas reuniões, a 46, especificamente sobre a relação do organizações intergovernamentais, a IGO, e ainda temos um longo caminho pela frente, sim, e devemos continuar avançando nesse sentido para entender e trabalhar e entender e as pessoas para aumentar a confiança. Não digo eliminar a desconfiança, mas aumentar a confiança entre as entidades. E quando nós lidamos com essas questões, devemos reconhecer que uma das organizações IGOs não é mais importante do que outras, mas há um papel específico delas, porque são os transportadores das redes, das ITUs. E essa relação é muito importante. Devemos fomentar isso, estimular, promover isso de melhor maneira para aumentar essa confiança ou fomentar o estabelecimento da confiança entre as duas entidades. Deixo por aqui, nesse momento. E outro ponto que eu gostaria de mencionar novamente sobre a quantidade dos GTLDs na África, os 17 da África, entre 1900 e elementos. Eu gostaria de mencionar que, se consideramos a questão da igualdade ou as necessidades, essa é uma questão, são questões que devem ser observadas com GTLDs, as questões, os problemas que surgem do GTLDs cada vez maiores, e talvez no futuro estejamos muito ocupados nisso, que para cada problema teremos muitas dificuldades, muitas discussões, e talvez realmente não teremos as soluções que precisamos, os resultados. E então, precisamos ter uma compreensão maior do crescimento do GTLDs e como deveríamos lidar com isso de uma forma construtiva e positiva. Muito obrigado. Obrigado, Irã. Rapidamente, obrigado. Obrigado aqui aos comentários e as sugestões e as perguntas feitas. Definitivamente, em termos de aumentar as relações com outras organizações internacionais, como o ITU, por exemplo, há coisas que já foram feitas, sim. Podemos lembrar que Fadib esteve convidado aqui na reunião que em Dubai, que em DC, foi para DC, foi muito bem. E, por sua vez, a relação está crescendo, a confiança está aumentando, e também estamos trabalhando, Tarek está trabalhando em estratégias globais para os governos, e certamente isso vai ser compartilhado. Vamos isso com você, realmente vamos esclarecer tudo isso e realmente vamos aumentar o nível de relações com os governos e também o papel do GAC em algum ponto tem a ver com isso. E enquanto os países africanos, sim, devemos fazer mais trabalho de extensão, a meta é ter pelo menos a metade dos países africanos no ano que vem, trabalhando eficientemente dentro do GAC. Na África, por exemplo, há países e regiões que estão organizando seus próprios fóruns da internet e IGFs, estão participando nessas ideias locais. É muito interessante. Já acabamos um em Côte d'Ivoire, e isso há 3 semanas. E o governo facilitou essa reunião. E também o que temos é essa abordagem de múltiplas partes, os stakeholders, que foi muito bom. Então, eu gostaria de transmitir isso, passar tudo isso, como ser como um canal para que possam participar do GAC. Esse é o ponto sobre aumentar o fellowship, é bem aceito. Acho que é bastante importante para alguns países, pelo menos na primeira reunião, em que poderíamos facilitar um pouco essa participação. Mas outra questão que quero levantar é como preparar-nos preparar os participantes para vir para a ICANN. Eles devem trabalhar primeiro, fazer um trabalho de casa, preparar-se antes de assistir. Então, devemos trabalhar um pouco antes, dentro da África. É uma questão de educar o pessoal sobre o que a ICANN faz. E faz parte do plano de ação, também vinculado com para o próximo ano financeiro. Então, definitivamente, acho que sua recomendação aqui deve ser discutida com meus colegas e ver quais são as soluções. Muito obrigado a Heather. Agradece, Heather agradece. É importante ver os recentes desenvolvimentos de discussão na membresia do GAC. Temos 4 novos membros da região: Suazilândia, São Tomé, Príncipe, Madagascar e Zâmbia. Essas são boas notícias. Aumenta a quantidade de membros do GAC para 128. E alguns dos que falaram hoje também mencionaram algumas organizações regionais que participaram do GAC como observadores e que também são uma via importante para ajudar a comprometer as nossas regiões e aumentar a preparação para as reuniões da ICANN e do GAC. Temos 26 membros observadores, temos a configuração do Commonwealth, como foi mencionado, também membros francófonos, a África, etc. Há uma série de vias diferentes de governança e esse processo também plus 10. E tudo isso está disponível, mas eu só queria dar aqui algumas cifras sobre o estado atual do GAC e que essa é uma boa notícia, os 4 novos membros da região. Muito obrigado, Estados Unidos. Eu aprecio muito a apresentação. Obrigada, Heather, pelo resumo, mas eu quero fazer uma solicitação. Como não membro dessa região, forte solicitação, eu encontrei muito interessante participar da sessão que você mencionou, que começou ontem. E eu gostaria de fazer uma sugestão muito forte para o grupo de stakeholders global, que quando vocês preparem para uma reunião da ICANN e que pensem em adicionar essas sessões de 2 dias, devem assegurar-se de que o GAC saiba bem, antecipadamente, e que facilitem um papel para o GAC nessas sessões, porque eu realmente estou preocupada, não entendo muito bem a conexão entre uma sessão de outreach da ICANN na região e nós aqui que estamos aqui um sábado, quando há outra reunião paralela acerca da reunião. Então, como não membro, e eu me refiro aqui aos membros da região, que estou contente de que eles estejam aqui, porque há uma sessão concorrente aqui. Eu não gosto das palavras, mas eu peço por mais cooperação para unir essas duas sessões. E talvez, quando você pensou e falou em acontecer os ministros, acho que essa discussão, para aqueles que estiveram muito mais tempo do que outros no GAC, quando você chega a ter ministros de países, para que eles estejam aqui, vocês vão acabar ouvindo o que eles dizem aqui nessa mesa, mas nós somos aqueles que nos reunimos. Então, sempre vamos acabar dentro dessa comunidade. Então, eu só queria reforçar essa ideia de que nós precisamos, estamos procurando mais relações mais fortes entre nós e também com a ICANN. Então, peço para o pessoal multi-stakeholder da ICANN que considerem isso e que vejam isso como parte da sua função. Eu vejo aqui as pessoas afirmando, sim, obrigada, para não termos duas vias separadas. Essas são as pessoas que realmente representam os governos. Eu vejo aqui muitas pessoas aceitando o que estou dizendo aqui. o que nós queremos fazer, e tecnicamente nosso trabalho é trabalhar com ministros e ver, sobretudo, como podemos coordenar melhor qualquer atividade do lado do mercado. E devemos adicionar, então, essa dimensão do lado das políticas. Então, sem importar a região em que essa reunião aconteça, mas estou interessada em que meus colegas dos governos pensem e considerem uma mais alta prioridade. Só estou apresentando isso, mas estou muito grata por vocês estarem aqui e por fazer essa atualização. Muito obrigado. A representante dos Estados Unidos, mais alguma pergunta aqui? Canadá? Muito obrigada. Pierre, você falou um pouco sobre a preparação. E eu queria falar um pouco sobre isso, a respeito da abordagem do Canadá, que e os novos membros do GAC. Essa é a minha primeira vez no GAC. O Canadá participou durante muito tempo aqui, e também podemos compartilhar problemas e políticas e sermos efetivos. O Canadá, em geral, se concentrou em problemas de políticas públicas que têm a ver com o governo do Canadá e que são prioridade para o governo do Canadá e que têm relevância para o GAC. Ao colocar essas questões aqui, geramos posições nacionais, compartilhamos com partes interessadas do governo e fora do governo, e com diferentes resultados. Por exemplo, quando desenvolvemos a posição do Canadá sobre os nomes de alto nível genérico, foi gerado um fórum com representantes de todos os governos, do Departamento da Indústria, de Relações Exteriores, a Justiça, concorrência, etc. E o governo também falou com o setor acadêmico, com câmaras de comércio, de consumidores, para poder entender qual poderia ser o impacto dos novos GTLDs no mercado. Isso foi muito útil para o Canadá. Sabemos que não há uma única receita para todos, mas sabemos sim que essa informação para novos membros do GAC que talvez estejam pensando em como fazer as tarefas no seu países. Fala Tracy, agradece. E agora o representante do Irã. Muito obrigado. Isso é importante, uma questão muito importante que foi levantada, porque um dos assuntos que sempre ouvimos mencionar e que eu gostaria de realmente demonstrar que na prática que é um processo aberto, democrático, inclusivo e transparente de múltiplas partes. Deve ser includente, deve envolver todos. E isso é muito importante, essa preparação é muito importante. Talvez não apenas para os países em desenvolvimento, como mencionou o Canadá, mas o que é mais importante para países em desenvolvimento, que reúnam todas as informações de todas as entidades correspondentes nos seus países para refletir melhor isso. Essa é a questão que deve ser perseguida pelos colegas que assistem aqui às reuniões. Isso é muito importante. Outra questão que, pelo menos para mim, e com mais de 42 anos de experiência participando de reuniões internacionais, de diplomáticas, etc. E é que quando observo os documentos, enormes documentos, são enormes, o que está faltando é que quando há questões importantes para preparar aos novos membros do GAC, seria talvez útil pensar na possibilidade de preparar algum resumo executivo sobre os problemas e as questões que seriam de grande ajuda para os leitores, as pessoas que se preparem. Segundo, que com cada documento deveríamos adicionar um glossário de termos. Nós lemos um documento para a primeira vez. E são códigos telegráficos, há tantos acrônimos, abreviações, e devemos ir e procurar outras listas. Então, talvez seria bom, seria útil, primeiro, não proliferar tanto essa utilização de acrônimos, mas que também, no final do documento, contar com o glossário de acrônimos para ver de que estamos falando. Quando eu observo os estatutos da ICANN, eu vejo que cada vez que eles falam da ICANN, ela está por extenso. E não preciso que isso seja feito 20, 30 vezes no documento, pelo menos nas primeiras vezes, deveria aparecer por extenso com o acrônimo também. Há tantos acrônimos que às vezes é difícil para os novos membros, que não aquelas pessoas que estão familiarizadas com isso, é difícil para eles entender corretamente tudo isso. Há um terceiro ponto, esse foi o segundo ponto, mas é um terceiro ponto que eu gostaria de levantar aqui. Não espero uma resposta hoje, mas é o processo de participação remota, que é muito importante. E como é que podemos fazer isso? Já fui útil em outras reuniões, em algumas reuniões que eu participei com países em desenvolvimento, ou havia interpretação em seis línguas das Nações Unidas, e também a participação ativa, o que ajudou os países em desenvolvimento, ou poderia ajudar os países em desenvolvimento para participar em forma remota, mesmo aumentando o número de fellows, mas ainda há limitações. Então, o que devemos promover é essa participação remota. Como? Isso ainda deve ser discutido. Muito obrigado. Obrigado pelas sugestões para o membro do Irã. E agora, acho que a participação remota é importante. Fala outro membro aqui do GAC, é importante a qualidade, não coligada, a qualidade das redes e canais de comunicação, mas definitivamente sim. É importante o fórum DNS, agora temos participação remota também. Sim, então acho que é uma questão que deve ser considerada para ser incluída, aumentar a participação remota. A preparação também dos participantes para as reuniões também é muito importante. Também o que disse o membro do Canadá também é muito importante. Isso faz parte da agenda e é como preparar a participação dos países em desenvolvimento.
Especialmente as que vêm de países em desenvolvimento. Como entender os problemas antes de vir aqui aos encontros? Porque é muito importante isso. Então, o Irã tem razão, nós levamos em conta esses pontos e vamos debater. Também eu quero dizer que, numa das sessões, agora estão falando da gestão dos GTLDs, por exemplo. CCTLDs, desculpem. Então, a próxima vez vamos melhorar. Obrigado, Estados Unidos. Fala, Tracy, última pergunta do Reino Unido. Fala, Reino Unido. Muito obrigado. Eu acho que não é uma pergunta, mas eu quero destacar alguns pontos respeito à função do GAC e por que a contribuição do GAC é importante. Porque isso tem a ver com as mensagens que podemos fazer à região africana quanto à estratégia e também para outras regiões. A primeira coisa é destacar uma coisa já mencionada, que é a importância do processo de desenvolvimento de políticas ascendentes na ICANN para levar em conta de forma completa o que é o interesse público. Em segundo lugar, estamos aqui para garantir que a ICANN realmente tenha múltiplas partes interessadas e seja globalmente diverso. Não tem a ver apenas com a comissão diretiva, que também tem que representar todas as regiões e os interesses. Quando eu comecei a participar em 2008 era uma associação que se concentrava na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que mudou muito e Fadi Jehadeh também marcou muito a função de amplitude. A governança corporativa da ICANN, eu acho que nós temos que ter a certeza de que seja administrada de uma forma que preste conta, que não haja conflitos de interesse, que haja uma convenção de ética que seja de peso e de cara para todos, porque eles estão prestando serviços a toda a comunidade de internet. Então, essa é outra funcionalidade importante que tem a ver com a governança corporativa. E, de última instância, para os formuladores de políticas, é importante reconhecer como funciona o sistema de nomes de domínio. Se bem isso faz parte da estrutura crítica e da economia internacional, temos que entender como funciona. E a forma de entender é participar das reuniões da ICANN, falar com os especialistas em tecnologia, entender o que vem no futuro, como vão mudar as coisas e tal. Então, os formuladores de políticas têm que estar aqui presentes para poder entender. É chave esse ponto, porque não podemos avançar ou continuar com toda essa política só apenas numa cadeira do Ministério, da Secretaria. Não, tem que vir aqui, se comprometer, debater, participar dos encontros. É por isso que participar nos encontros do GAC é muito importante. Caso contrário, a política não será de bons resultados. Fala Tracy, muito obrigado. A Hungria, vai falar Hungria, assume a palavra e diz: eu queria fazer uma reflexão a respeito dos comentários realizados por meu colega do Irã, especialmente o que tem a ver com as abreviações e siglas que podem talvez assustar os recém-chegados. Se vocês veem no documento da reunião, para a reunião do ICANN, há uma série de explicações. Se olham, se veem o sítio, a página web, há muita informação também interessante que seria de muita utilidade para aqueles que são novos. E há alguns tutoriais também. E eu incentivo a que tomem um tempo para entrar, para acessar a página web e procurar essa informação, porque isso pode ajudar um pouco a respeito do que estamos fazendo. Fala Tracy, agradeço a participação do GRIA. E uma última pergunta da Bélgica, que diz: obrigado a todos, bom dia, especialmente aos amigos francófonos. Eu não tenho uma pergunta, eu apenas queria falar alguma coisa a respeito do que disse o Reino Unido, para dizer que a Bélgica apoia a posição. A internacionalização da ICANN é prioritária para a Bélgica. Quando comprovamos o baixo número de pedidos de GTLDs da África, isso chama atenção. Claro que a ICANN não pode continuar trabalhando mantendo ou deixando de lado uma parte dos estados, especialmente os estados africanos. Não podemos mais do que aprovar a proposta do Reino Unido, que respeito à importância desses trabalhos referidos à governança e à importância desse trabalho para os estados que participam. E, finalmente, teríamos dois elementos para refletir. Primeiro, a importância de poder traduzir os principais documentos nas línguas utilizadas pelos estados africanos. Eu acho que seria um elemento muito importante para poder comunicar-nos com esses estados e também para que possam saber que sua voz será escutada e que seu ponto de vista será levado em consideração. Muito obrigado. Muito obrigado, Bélgica. Fala Tracy, muito obrigado, Pierre, por ter dividido esses tempos conosco e todos os pontos de vista. E eu acho que podemos ter a liberdade de nos comunicar com a presidência, a vice-presidência, a respeito de qualquer um desses pontos. Há alguns documentos que vamos disponibilizar e que Pierre está deixando aqui a respeito da estratégia. E que a importância que tem para ICANN. Agradece o membro e passa a palavra para Tracy. vamos continuar. Então, eu quero pedir ao Reino Unido que dedique uns 5 minutos para manifestar e explicar o papel do GAC, que faça comentário a respeito ao processo que se realiza no GAC. Fala o Reino Unido e diz: obrigado, Tracy. Bom, de alguma forma, eu já fiz esses comentários com bastante frequência nas últimas intervenções. Sempre falo da importância de fazer contribuições ao GAC e o papel que tem esse organismo. Também temos que considerar a funcionalidade da substância do trabalho que faz a ICANN e ter certeza de que isso cumpra os objetivos da ICANN e que, por sua vez, seja coerente com as expectativas do governo e que se trate uma amplidão, uma série de temas que têm a ver com a estabilidade, a flexibilidade, os sistemas de nomes de domínio. O sistema tem uma função chave para a internet e também para poder ter essa dependência das economias da internet, porque muitas economias dependem da internet. Então, temos que ter um sistema de DNS que não seja vulnerável aos ataques por parte das organizações criminosas e que não haja abusos. Então, a ICANN tem um papel muito valioso que realizar respeito aos crimes e delitos cibernéticos. Nós evoluímos, já tratamos muitos temas como governos. Agora, nossa inquietação tem a ver com a expansão do sistema de nomes de domínio genéricos. E essa realidade já foi manifestada, igual do que Canadá fez e outros países dentro do GAC. Está fazendo muitas consultas também com nossos governos para ter a certeza de que os nomes de domínio que estarão ativos nos setores da economia que estão sendo regulados, como a saúde, jogos e apostas. Então, devemos ter certeza de que os entes reguladores fiquem satisfeitos de como se está desenvolvendo esse trabalho. E também que existam as salvaguardas necessárias dentro do âmbito virtual, como também fora da internet. E que essas são muito importantes e consensuadas, preparadas algumas posições nacionais para apresentar aqui na mesa, nas reuniões do GAC, para também estabelecer propostas de consenso que possam ser apresentadas à comissão. Igual do que já falou o Irão, é uma questão muito importante. Falamos de um assessoramento, mas também temos aqui um poder bastante importante pelos estatutos, pelo que dispõe os estatutos, e também uma coisa que é subjacente à primeira reunião de transparência, e que deve ter certeza de que esse assessoramento seja considerado totalmente, e se dê uma resposta a esse assessoramento, que seja totalmente compreendido e bem documentado, e que a interação entre o GAC e a Comissão Diretiva leve a um resultado que seja coerente com os interesses em prol das políticas públicas. Então, temos esse papel para o qual devemos nos preparar e fazer consultas, tanto a nível nacional como internacional. Alguns de nós fazemos dentro da própria região, por exemplo, o Grupo Europeu, os membros do GAC se reúnem num contexto mais informal e compartilhamos os nossos pontos de vista para ter uma sorte de abordagem europeia. E eu acho que outros grupos fazem a mesma coisa. Em segundo lugar, é importante ter certeza de que a ICANN seja uma entidade verdadeiramente internacional. Isso é uma coisa que nós podemos ajudar a manejar quando vemos que há alguma deficiência, por falar de alguma forma, dentro da Comissão Diretiva. Isso tem que ser um modelo verdadeiramente de múltiplas partes interessadas essa é uma posição que as diferentes unidades constitutivas da comunidade técnica e os interesses comerciais de registros dos governos ou registradores. Sociedade civil, todos entendem e apoiam. Fica muito claro que essa é uma entidade de múltiplas partes interessadas. Agora, se verdadeiramente está representada no mundo todo, isso é uma coisa que ainda devemos confirmar. Este é um canal que permite compreender o sistema, especialmente nos temas técnicos. Eu não sou um especialista em questões técnicas e para mim é muito desafiante, né? Também não tenho apoio técnico que antes tinha, porque pelas medidas de austeridade eu não tenho agora um especialista técnico que está pronto no meu próprio escritório para me ajudar. Houve alguns recortes de orçamento, mas devemos entender como funciona o sistema, quais os desafios. Por isso temos essas reuniões com um comitê assessor de estabilidade. Então queremos escutar quais são os temas que devemos escutar, quais as ameaças, e sugiro que leiam antes o relatório, antes do encontro com eles. Esses são os elementos chaves que apresentam a importância da participação do GAC e como se realiza, se concretiza esse papel assinado ao GAC. Falo três lá a respeito. Também quero agradecer algum desses assuntos antes da sua intervenção prévia. Queria compartilhar com os meus colegas a nossa experiência e como nós, ao longo do tempo, nos preparamos para as reuniões do GAC, como fazemos um acompanhamento das questões referidas ao GAC e à comissão diretiva ao longo dos anos. Criamos um grupo de trabalho interorganismos ou entre diferentes organismos. Trabalhamos, por exemplo, com o Canadá para a preparação das reuniões. Nós nos reunimos em diferentes semanas antes das reuniões de Toronto, por exemplo, e de Beijing também, para tratar as questões relativas aos novos GTLDs. Esse é apenas um exemplo para que tenham uma ideia, porque em geral esses organismos são o organismo, a Secretaria de Estado, o Departamento de Justiça, de Assuntos Internos, de Segurança. Essas são as áreas que estão interessadas, também o FBI, também a Comissão de Comércio, que protege os consumidores e os seus interesses, e temos também outros organismos vinculados com o Departamento de Comércio e tudo o que tem a ver com a organização relativa às marcas comerciais. Então, temos essas partes interessadas que são as mais tradicionais nas nossas reuniões. Quando nós fazemos a difusão externa, todos os organismos federais, fora a Casa Branca, respeito a esses processos de novo GTLDs, também entramos em contato com todos os estados dos Estados Unidos através da promotoria externa muito organizada, o Departamento de Cultura, e foi que tivemos esses organismos de diferentes níveis de interesse. É um processo que pode ser complicado às vezes, mas não faríamos, não há qualquer substituição que permita reunir as opiniões dos diferentes setores do governo que não seja essa. São organismos que têm responsabilidade em diferentes aspectos. Então, quando falamos das políticas de competência, com certeza que vocês fazem uma coisa semelhante. No nosso caso, na nossa experiência, a jurisdição está dentro do âmbito do Departamento de Justiça e dentro da Comissão Federal de Comércio. Então, precisamos fazer consultas com determinados organismos, porque eles são os especialistas nos diferentes assuntos, mas também somos entidades que coordenam as tarefas e temos papel muito específico que tem a ver com a política da internet que se comunica à Casa Branca. Então, nós tentamos fazer todos os esforços necessários para receber os pontos de vista e opiniões dos diferentes organismos, como o Canadá já falou. Também fazemos consultas com o âmbito acadêmico, sociedade civil, com a comunidade empresarial, e não só com os registros e registradores, mas também com os usuários empresariais. Porque muitas vezes as companhias que são usuárias são um componente e elemento muito importante no processo, porque o financiamento da ICANN chega através dos registros e registradores, mas também de todos os registratários que existem no mundo. Qualquer um que registra o nome de domínio está pagando por todo esse sistema que constitui a ICANN. Então, para nós, representa um elemento chave, crítico. E apresentamos perguntas, mas também em linha. Nós, nos governos dos Estados Unidos, damos muita importância ao papel do lugar aqui dentro da ICANN. E vou ser muito franco. O meu secretário, que foi membro dessa equipe de revisão de responsabilidade e transparência, esteve no ATRT 1 e também no número 2 atual. E foi e assinou a esse tema uma prioridade número 1. Então, é necessário que a ICANN melhore de forma constante o seu funcionamento. E se destaca muito o papel do GAC dentro da ICANN, o papel que cumprimos para promover as inquietações do ponto de vista do interesse de política pública. Então, eu quero entender melhor o que é que consideram os distintos governos e quais são as prioridades do ponto de vista nacional. Para mim, é um elemento muito importante. Talvez podemos, em cada reunião do GAC, falar desses temas, talvez através de uma sessão de criação de capacidades para poder escutar os diferentes governos da região, ou talvez podemos adicionar como método de trabalho convencional dentro do GAC para comparar trabalhos e compartilhar as nossas abordagens entre nós para ver quais são as nossas prioridades. Então, agradeceria qualquer comentário, proposta, se muito boa, que a prioridade é dar a pavimento. Então, quais são alguns dos desafios que vocês estão assumindo ou que sejam específicos para vocês ou para todos? Eu confesso que aí no mercado também dediquei muito tempo a tentar entender como os registradores se manejam. Aprendi muito a participação do organismo de aplicação da lei, as negociações para melhorar os acordos de habilitação dos registradores. Mas eu não tinha muita ideia de como funcionava o software, então isso me deu muita informação. Mas temos que entender bem para poder pedir alguma mudança ao respeito. Eu, até no sentar com a equipe de negociadores e registradores, eu não entendia isso. Então, passei também algum tempo com o operador de registro para .us, se bem não são parte da minha responsabilidade direta, mas eu estive com eles falando, mas nem tanto com os registros. Talvez acontece a mesma coisa com vocês. Muitos sabemos quais são no nosso operador de registro e nomes de domínio para o primeiro nível, para o código de país, mas talvez nessas sessões de trabalho temos que considerar tudo isso. Como já falou Mark, nós nos reunimos com a equipe de segurança e estabilidade, mas nós precisamos ter relatórios pessoais, talvez? Não sei, eu ainda sinto que não sei como funciona o mercado. Vamos ter operadores novos de marcas e estou muito curiosa por ver como vai funcionar tudo isso. Então, há diferentes formas de usar esse tema e de essas áreas de conhecimento. Ficar um tema entre todos em questão apenas, mas eu gostaria todos para ver como vocês tratam esses aspectos. Uma última sugestão é que nós, como GAC, consideramos que não fizemos durante muito tempo. É isso que tentamos fazer, mas ficou por aí. Queríamos acrescentar ou adicionar reuniões sociais entre nós. Talvez ter um almoço do GAC ou um jantar do GAC e alguns dos dias do encontro para poder sentar a conversar entre nós. Eu vou ser muito sincera, talvez esteja perdendo a visão porque estou envelhecendo, mas eu não posso ver porque estamos tão longe, essa mesa é tão grande. Então, eu incentivo a considerar a possibilidade de pedir emprestado a folha de algum colega, como o CCNCO, onde tem alguns eventos sociais programados para justamente facilitar essa sociabilidade e melhorar as relações. É apenas uma sugestão para as próximas reuniões. Muito obrigado. Fala, Tracy. Eu acho que o Reino Unido tem uma pergunta, então vou passar a palavra a Heather para que fale dos GTLDs. Então, fala, Heather. Apenas vou mencionar apenas o que vai acontecer com o novo GTLD, porque vamos ficar sem tempo para a sessão e alguns de nós temos que nos organizar para essas reuniões. Então, o que eu vou falar, eu darei alguns dos temas chaves que vão surgir na semana aqui dentro do GAC. Alguns pontos referidos ao que eu gostaria que todos... Um dos pontos que Estados Unidos, eu aqui, eu acho, falar de novo no GAC, analisar o tipo de coisas que podemos fazer. Passamos seja um pouco melhor e mais fácil nos países em desenvolvimento e também para os membros do GAC. Bem como que tinha a ver com a apresentação de relatórios, eu quero mencionar um relatório que é para o GAC e que vai ser tratado quinta-feira de manhã. Uma organização chamada Anquitelos. Que está no mercado de nomes de domínios. Escutei e para mim foi muito interessante. Vai dar informações para os representantes do GAC. Então, incentivo aqui no final das reuniões dessa semana. E que talvez tenha a ver com o que sugeriu os Estados Unidos. Tentemos aproveitar essa oportunidade na qual estamos todos reunidos respeito aos programas dos novos GTLDs, já mencionado muitas vezes durante essa sessão. Esse é um grande empreendimento de vários anos que foi iniciado e o GAC tem uma função específica que é vinculada com os alertas precoces, o assessoramento do GAC, respeito ao qual continuamos trabalhando e que tem a ver com algumas cadeias de caracteres e solicitações específicas. A função do GAC, em especial, agora é bastante nova e melhorada, porque os governos tem que fazer comentários a respeito desta ampla expansão nos quais houveram as preocupações, a expansão, o que pode acabar então numa consulta com a comissão diretiva num período de 6 meses para que o programa e as normas vinculadas ao programa sejam podem muitas mais respostas às preocupações que tem o público, que foram apresentadas pelo GAC. Realmente foi um sucesso. Não entanto isso, há alguns temas pendentes e sobre alguns deles temos que trabalhar agora nessa reunião, que são prioridade para Durban. Temos alguns pontos do comunicado de Beijing que vamos ter que consultar com os membros da comissão e também o comitê dos programas dos novos GTLDs. Eles enviaram uma lista de cadeias de caracteres para considerar com maior profundeza e vamos debater durante a semana. E também vamos continuar trabalhando no enfoque para implementar proteções para os acrônimos das organizações intergovernamentais, porque a comissão diretiva fez perguntas ao respeito. Então os colegas das IGO vão ter um parâmetro para aplicar na segunda rodada do primeiro nível. Eu acho que será um relatório muito bom e a partir do Comitê de Segurança e Estabilidade, porque existiram tantas preocupações respeito ao programa de novo GTLDs e a nossa função respeito às cadeias de caracteres sensíveis ou controversas, que não conseguimos olhar outros temas que foram debatidos dentro da organização. Então, nesse encontro de Durban, voltaremos a estão sendo para identificar então qual dar conforme essas prioridades. Eu espero que com essa ideia possa ter dado uma ideia de quais os assuntos-chave a tratar nesse encontro. E eu peço, por favor, que participem quinta-feira de manhã na apresentação que vai ser aqui. Então, assume a palavra a Tracy. Eu tenho um comentário de menção. Tem Mark, sim, fala ao Reino Unido e diz, de forma breve, quero voltar respeito ao primeiro ponto apresentado pelos Estados Unidos e que tem a ver com a perspectiva da política nacional quanto à função da ICANN e do GAC, e destacar para os colegas novos que contribuir à revisão, à segunda revisão de responsabilidade e transparência é muito importante. Essa revisão está sendo realizada, como já mencionou o Irão. No momento da revisão há 10 anos dos resultados e as recomendações quanto à cúpula mundial referida à informação, aí se falou da implementação do modelo de governança de múltiplas partes interessadas e a ICANN é um dos pilares dentro dessas múltiplas partes interessadas. Houve 4 governos que fizeram as contribuições, aos questionários, às consultas realizadas no mês de abril e maio, que foram Dinamarca, Suécia, Noruega e o Reino Unido, e publicamente explicamos os problemas, as oportunidades, o que é que devemos solucionar, o que é que funcionou, porque a revisão tem a ver com considerar a primeira revisão e o que aconteceu depois dessa primeira revisão e a implementação das sugestões dessa primeira. 4 países fizeram as contribuições e fizeram de forma pública e é útil para a comunidade da ICANN para poder entender o que pensam os governos, o que sentem os governos, o que está funcionando bem, o que devemos mudar. Eu quero destacar esse ponto, então, porque é útil para outros governos, sem importar o que cada um pense, o que esteja assessorando os ministros, é útil para a comunidade. Dentro desse contexto, também é bom para a governança de internet. Vamos ter uma sessão, eu acho que amanhã, sim, com a TRT2, Bom, mas há uma sessão com a número 2 essa semana ainda, que aí vão ter essa oportunidade de interagir diretamente com a equipe de revisão. E espero que aproveitem essa oportunidade para poder continuar interagindo, fazendo as suas contribuições a respeito da base do que cada um pensa. Claro, fala 3 e diz obrigado. Precisamos encerrar a sessão. Vejo que há um comentário rápido e final, sim. Assume a palavra Costa Rica e diz: sim, estava esperando acabar colega do Reino Unido, para dizer que amanhã, 4:30 da tarde, temos uma sessão de 1:30 com o ATRT2 no Hall AB, que é aqui junto. Então, os governos que apresentaram os comentários de forma escrita, eu sei que também houve uma participação muito importante em Beijing e outros países. Então, convido os senhores amanhã à tarde a participar dessa reunião. Assumo a palavra Tracy, diz muito obrigado, e realmente eu digo que entrem, que acessem a website do ICANN e que vejam todos os documentos, tanto para essa reunião como os arquivos das reuniões anteriores. Então, eu peço que acessem a página e vejam a informação. Muito obrigado, então, por essa sessão. Obrigado a todos. Heather, uma palavra. Obrigado a todos. 2 horas. Nos encontramos novamente aqui para recomeçar a reunião do ICANN. Obrigado. Do GAC, desculpem. Obrigado.
There are some,
Fala Tracy, eu tenho aqui os documentos. Fala Pierre, desculpe. Vou deixar os documentos com Jenny, os documentos da secretaria, para o plano estratégico da África, para aqueles que queiram consultá-lo.